amigos, muito boa noite. Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Atração de todas as segundas-feiras neste horário. Segunda-feira, 25 de abril de 2022. O dia da contabilidade. 25 de abril é uma homenagem a João Lira Tavares, que nasceu em 1871 e faleceu em 1930. Enquanto senador, João Tavares empenhou-se a regularizar a profissão de contabilistas no Brasil, motivo pelo qual ficou conhecido como o patrono da contabilidade brasileira. No programa desta segunda-feira, contaremos com a participação do Dr. Hudson Jerônimo. Está chegando à Lagoa Vermelha. É médico formado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Pós-graduado em reumatologia. Pós-graduando em medicina intensiva. Temos assuntos importantes, bem interessantes para abordar na sua área, aqui no programa Lagoa Debate, desta segunda-feira. Informações, esclarecimentos e orientações. Dr. Hudson, muito boa noite. Obrigado pela sua presença. O senhor que está chegando à Lagoa Vermelha.
Boa noite a todos os ouvintes. Isso, estou chegando agora, comecei com atendimentos no hospital e agora vou fazer a parte dessa parte de reumatologia no consultório também, entendeu? Essa parte de dores crônicas, de artrite reumatoide, lúpus, artrose, osteoporose, espondite anquilosante, todas as doenças que abrangem essa área.
O senhor já está atendendo no hospital desde quando?
Desde janeiro, comecei em janeiro desse ano.
Começou em janeiro. Isso. O senhor está radicado em Passo Fundo?
Isso, atualmente eu resido lá.
Uhum. E atende em que dias aqui em Lagoa Vermelha no hospital?
No hospital eu atendo na quinta à noite, certo? E alguns finais é de semana.
Sim. Certo?
E no consultório eu começarei na sexta-feira de manhã.
Inicialmente, no consultório, nas sextas-feiras pela manhã.
Isso.
Essa é a programação inicial, isso, vamos dizer assim.
Exatamente.
Bem, conforme eu destaquei, o senhor é mineiro.
Sim, mineiro. Tem 4 anos que eu moro no Rio Grande do Sul, eu passei em concurso, na região, acabei apaixonando pelo sul do país e resolvi ficar por aqui e comecei a especializar, comecei a cada vez querer crescer mais aqui e acabei ficando.
Então logo se formou, veio para o Rio Grande do Sul?
Eu sou formado há 8 anos já. Eu cliniquei 4 anos lá e resolvi fazer o concurso na região, passei e acabei ficando.
Mas que informações o senhor tinha com relação ao Rio Grande do Sul? O que motivou de repente vir para o Rio Grande do Sul, especialmente para a Lagoa Vermelha, uma cidade de pequeno porte?
Uhum. Apesar de ser uma cidade de pequeno porte, a saúde aqui, a gente tem uma estrutura muito boa. Sim. Aqui nós temos exames que na minha região só tem cidades bem maiores. Uma tomografia, por exemplo, cidades pequenas, nós temos exames, especialistas. Então, apesar de ser uma cidade pequena, uma região menor, sim, a saúde aqui, eu achei ela bastante, bastante desenvolvida, uhum, certo? Aqui nós temos um suporte, a gente consegue dar um suporte para o paciente muito bom.
Pelo porte da cidade, é bem desenvolvida.
Isso, é. Sim. Tem exames aqui, tem muita coisa que a gente consegue resolver aqui na própria cidade.
E lá em Minas Gerais, em que cidade o senhor atuava?
Uberaba.
Uberaba é uma cidade grande.
Cidade grande.
De quantos mil habitantes?
Em torno de 300 mil habitantes.
Uhum. É, regula aí como Caxias do Sul, Passo
isso,
Fundo.
Isso, essa média.
Nessa faixa aí. Uhum. E gostou realmente do Rio Grande do Sul? Se adaptou bem aqui aos Pampas, como se costuma dizer?
Sim, adaptei bastante. É frio, bastante frio, mas adaptei bem.
Na região da qual o senhor veio, a temperatura é mais elevada normalmente.
Isso, frio lá é muito difícil fazer, é bem difícil. Lá predomina mais o calor.
Isso. E que informações o senhor tinha com relação à Lagoa Vermelha? O senhor chegou, assim, a analisar outras cidades, outros locais, fazendo um estudo, vendo a possibilidade, a viabilidade, as perspectivas? Como é que foi?
Sim, Lagoa Vermelha eu vim por indicação de colegas médicos. Colegas médicos que atuavam, eu comecei a atender em outras cidades aqui também. E eles falam.
Outros médicos que já conheciam
Lagoa Vermelha. Isso, que conheciam Lagoa Vermelha. A partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu não sei, no hospital, a própria equipe médica, a própria equipe de enfermagem, eles falavam que na região aqui não tinha nenhum médico que atuava nessa área.
Nessa especialidade.
Especialidade, que tinha bastante pacientes que precisavam. Eu atendo também em uma cidade aqui perto, que é Sanduva, e tinha pacientes que iam daqui atender comigo lá. Aí sugeriram de eu passar a atender aqui também.
Antes de vir para Lagoa Vermelha, o senhor já atuava em Sananduva?
Isso, eu atuava em Sananduva, tenho o consultório lá ela também, que eu atuo lá. E tinha pacientes aqui que acabavam que falavam, tem que atender lá também, para ficar mais fácil. E as pessoas daqui também, que eu tive contato, que eu pude conversar, falavam que realmente tem gente que precisa de um médico atuando nessa área aqui na cidade.
Exatamente. E está bem ambientado, vamos dizer assim, em Lagoa Vermelha, né? Já está se sentindo como em casa, vamos
Sim,
dizer assim.
Exato.
Já comeu do nosso churrasco?
O churrasco é muito bom daqui, sem dúvida nenhuma.
Não é o costume lá na sua região, de onde veio o churrasco, ou é?
É um pouco diferente.
Bem diferente.
É um pouco diferente o churrasco lá, mas o daqui realmente não se compara.
Muito bem. Bem, nós vamos falar sobre artrite reumatoide, que são as dores nas juntas. Vamos falar sobre lúpus. Vamos falar sobre fibromialgia. Da mesma forma, vamos abordar a questão de espondilite anquilosante, artrose e osteoporose, e tendinites e bursites. Em cada um desses temas, claro, uma análise assim mais detalhada, mais aprofundada. Vamos começar, Dr. Hudson, pela artrite reumatoide. Conforme eu disse, são dores nas juntas, é isso? Artrite reumatoide é uma doença crônica das articulações que se caracteriza pela inflamação, ou seja, dor, inchaço, calor e às vezes vermelhidão em várias juntas. Essa inflamação é provocada por alterações importantes no sistema de defesa do corpo, também chamado de sistema imune. É isso?
Isso, exatamente. A artrite, a reumatoide, o popular reumatismo,
popular assim, reumatismo.
Isso. A principal característica dela é justamente essa, dores nas juntas, mas principalmente as juntas das mãos e pés. Mãos, pés
mais
e punhos.
Mais nas mãos e nos pés.
Isso, nos pés. Então, principalmente nessas juntas menores das mãos e punhos, ali, e nos pés também é a principal característica dela. Ela pode acometer articulações maiores, ombros, cotovelos, joelhos, mas a característica mais clássica dela é essas pequenas articulações das mãos. E a forma que ela mais caracteriza é principalmente uma dor pela manhã. Então o paciente, ele refere que ele acorda com muita dor, acorda com inchaço nas mãos e acorda com uma rigidez. Ele acorda duro, sentindo as articulações duras, certo? Então ele tem uma certa dificuldade quando acorda de movimentar as juntas, de levantar da cama, de fazer de mexer as mãos ali, os pés. E com o passar do dia, esse inchaço e essa rigidez, ela vai aliviando. certo? Então, o pragmatismo como se... A característica dele é simplesmente essa. Acordar com as mãos inchadas, doendo e rígidas, certo? Depois de uma hora, duas horas, começa a aliviar um pouco, certo? O pragmatismo, escuto várias vezes no consultório, que é doença de velho. Muito pelo... É pelo contrário. Ele se manifesta inicialmente, na maioria dos pacientes, entre os 30 e 40 anos. Certo?
Uma fase, eu ia formular uma pergunta: em que faixa de idade essa doença se manifesta com uma maior intensidade?
Ela pode se iniciar entre os 30 e 40 anos, que ela pode manifestar, ou acima dos 60 anos ali também. Então, ela tem essa duas, ela pode começar essa fase nessas duas idades, certo? E acima dos 60 anos, acaba que os pacientes eles confundem muito com a própria artrose, osteoporose, que causam um tipo de dor também, certo? Mas a dor já da artrose, da osteoporose, é uma dor que é um pouco diferente. É aquela dor que não tem tanta rigidez, uhum. Certo? E é uma dor que é aquela dor que é contínua, que é durante o dia, não causa tanto inchaço, certo? É uma dor que também já é artrose, é uma doença que ela é causada pelo próprio desgaste do osso. Então, aquele dia que você faz um esforço, que você faz um movimento, que você pega um peso, você sente uma dor é maior é nas juntas, certo? Já a artrite é reumatoide, não. É uma doença que nosso sistema de defesa, o que ele faz? Ele começa como se fosse corroer as juntas. Então, nós temos células de defesa que protegem a gente contra bactéria, contra vírus. Então, e por algum distúrbio que até hoje ninguém descobriu qual, ele vai e começa meio que a atacar as células das articulações. Então, ele começa realmente como se fosse corroendo as células. Então, isso que causa a dor, que causa a inflamação, certo? Então, isso vai comendo as juntas. E a artrite reumatoide, com o passar dos anos, ela vai realmente entortando as juntas. Então, se não tratada, ela vai deixando as juntas ali tortas, ali das mãos, dos pés, joelhos. Hoje em dia, é muito difícil poder chegar nesse ponto. Se pegar há 10, 15 anos atrás, que existiam dois, três tipos de remédios só que a gente podia usar, era muito comum. Os pacientes que tinham artrite reumatoide, que não tratavam, terem as juntas tortas, as mãos todas ali atrofiadas, os pés ali, era comum porque não se tinha muito remédio. De 2013 para cá começaram a surgir bastantes remédios novos ali, injeções novas que surgiram. Então a gente consegue ter uma ampla vasta de medicamentos que a gente consegue usar. Então a gente consegue ter um controle da doença muito maior. Então, hoje em dia, assim, a gente foi por isso, a gente tenta sempre evitar com que ocorra essa destruição das articulações e que acaba entortando, que deixa o paciente ali que não consegue trabalhar, limita a qualidade de vida dele. Porque com dor, ninguém tem uma qualidade de vida boa.
Dificulta o movimento das mãos?
Dificulta o movimento. Então, a artrite reumatoide, quando ela tá muito ativa ali, a paciente sente tanta dor que ele não consegue, muitas vezes, fazer atividades simples ali, como pentear o cabelo, escovar dente, lavar uma louça. A dor da junta fica tão grande, tão intensa, e que limita atividades diárias, simples, básicas, ali, que realmente não consegue fazer de tanta dor que Exato. Sente. Ali.
Por que artrite reumatoide dói tanto, doutor Hudson? Não pode.
Por causa dessa destruição que é gerada nas juntas, essa inflamação que é gerada que causa essa dor. É uma dor intensa, certo? Tem pacientes que não conseguem, muitas vezes, fazer nada ali, não conseguem movimentar a mão e dores ali realmente insuportáveis mesmo.
Bem, o senhor já salientou as principais partes que são atacadas uhum. no corpo, né? Mãos, pés, outras partes do corpo também são atacadas
Sim.
pela artrite reumatoide.
Sim, a forma clássica assim, que ela atua é nas juntas, mas ela pode afetar outros órgãos também, certo? Ela pode causar alterações em olhos, pulmões, vasos sanguíneos também, aí já se tornam formas mais, mais graves ali da doença, que a gente fala que são formas extra-articulares. Ou seja, quando ela afeta um olho, por exemplo, ali, ela pode causar essa mesma inflamação que ela causa nas juntas, ela causa no olho, ela causa em um vaso, em um vaso de sangue ali, ela causa no pulmão. Então, é uma doença grave ali, que pode afetar muitas partes do corpo, certo? Que é uma doença que não tem cura. Ali não existe um remédio que a gente passa que cure a doença.
Não tem cura.
Não tem cura, a doença é autoimune. A gente consegue tratar, a gente consegue ter um controle da doença, a gente consegue passar remédios que vão controlar a atividade da doença. Como se a doença estivesse lá, mas ela não vai agir, ela não vai atacar junto, ela não vai causar inflamação, ela não vai gerar dor. Então a gente consegue controlar a doença, deixar ela paradinha ali, certo? Uhum. Ela não vai, não vamos curar ela, mas como ela deixa ela no canto ali parada.
É, eu até tinha uma pergunta engatilhada nesse sentido, né? O que fazer para aliviar a dor de artrite reumatoide? Que, conforme o senhor salientou, em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, a dor é intensa.
É bastante intensa. Existem medicações para a dor, principalmente, que a gente pode passar para o paciente para poder aliviar a dor, mas o principal é a gente controlar a doença. Certo? Uhum. Então a gente tem que passar remédios ali para controlar a doença. E controlando a doença, as dores elas vão aliviar.
Estaciona?
Sim, ela consegue estacionar. Só que assim, ela pode ter períodos de atividade e remissão. Então, às vezes, mesmo assim, às vezes ela tá estacionada, mas às vezes ela pode ativar. Por isso que é uma doença que exige um acompanhamento constante. Uhum. Certo? Para a gente ver a atividade que ela tá. Que dependendo do grau de atividade que ela está, a gente tem que ajustar a dose da medicação e tipo de remédio que se pode passar. O que eu vejo é bastante que os pacientes, a maioria dos pacientes, o que acontece com eles? Eles sentem as dores, vão procurar atendimento e acabam sendo tratados somente a dor. Então vão tomando remédios para as dores, que aliviam as dores ali, mas não se trata a doença em si. Então eles vão aliviando a dor ali, que acaba que mascara um pouco. Então, a gente não está sentindo dor, só que a doença tá lá agindo. Mas eles só vão realmente procurar quando esses remédios já não estão fazendo tanto efeito mais, e a doença já está em grau um pouco mais avançado. Às vezes, ali com lesões articulares em mãos já, que acaba causando desvio, alguma sequela já, certo? Então, aliviar a dor é importante. Mas o essencial é a gente conseguir controlar a doença.
Isso, é fundamental. Dr. Hudson, quanto tempo pode durar uma crise de artrite reumatoide?
A crise, enquanto não controlar a doença, quando a gente não entrar com remédio específico para controlar a doença, ela vai ficar, certo? Pode-se ter remédios ali que vão aliviar a dor, certo, Alicia? Às vezes tem pacientes que vão, procuram o quê? Porque fazem algumas injeções, alguns remédios que vão aliviar a dor, certo? Mas logo em seguida a dor volta, passando efeito. Então a gente tem que entrar com remédio para controlar a doença.
É uma medida
doença.
Paliativa.
Isso, paliativa ali, que vai controlar a dor, mas não a doença. Então tem que entrar com remédio, assim, e remédio específico para artrite reumatoide para poder deixar, para controlar ela.
O que pode piorar, se é que pode piorar, a artrite reumatoide?
A artrite reumatoide não tem um fator que eu possa desencadear, certo? Uhum. Muitas vezes ali, a atividade física, os pacientes falam assim, ah, se eu fizer muita atividade física, a dor ela vai piorar. Pelo contrário, a artrite reumatoide é uma doença que fazer atividade física ajuda a aliviar a dor.
Atividade física
atividade
alivia.
Física, você fazer uma atividade física, você fazer uma caminhada, que seja uma atividade física, ajuda a controlar a dor. São medidas que ajudam bastante a controlar a dor. Certo? Não pode ser muito intensa, com sobrecarga de peso, pegar muito peso, mas tipo, uma atividade
algo
física...
Algo dosado.
Isso, algo dosado. Uma caminhada de 20 a 30 minutos por dia ajuda bastante a aliviar as dores da artrite.
Uhum. O que fundamentalmente desencadeia esse tipo de problema, esse tipo de doença?
É uma doença autoimune, é uma mutação genética que a pessoa tem que acaba é desencadeando, não tem um fator ali que
não
que,
tem um fator assim específico, isso, determinante.
Isso que foi, pelo menos que foi descoberto, tanto que ela tem um componente é familiar muito forte. Então, por exemplo, quem tem muitas vezes avó, mãe, pai que tem artrite reumatoide, a chance de ter é muito maior.
É maior.
Maior. Então, eu atendo ali muitas vezes a paciente, a filha e a neta. Isso, hereditária ali, porque tem um componente genético ali que acaba interferindo.
Isso. Com relação à artrite reumatoide, basicamente é isso.
Isso, basicamente é isso.
Basicamente é isso. Vamos falar sobre lúpus. Lúpus é uma doença autoimune, ou seja, que ocorre quando o sistema imunológico do seu corpo ataca seus próprios tecidos e órgãos. A condição é capaz de afetar diversos sistemas do corpo, como articulações, pele, rins, células sanguíneas, cérebro, coração e pulmões, Dr. Hudson.
Sim, o lúpus é uma doença que ele afeta principalmente mulheres. É uma doença que afeta principalmente mulheres jovens, certo? Então, mulheres ali... A fase inicial ali pode acontecer desde os 18, 17 anos ali, que pode começar a manifestação. Também tem pico ali também acima de 40 anos também, mas o lúpus é principalmente ali mulheres mais jovens, certo? E o lúpus é uma doença que ele tem uma manifestação clínica, ou seja, ele pode se manifestar de várias formas, certo? Desde dores nas juntas também, ele pode causar, só que é uma dor...
Esses são os sintomas.
Isso, são os sintomas que ela pode causar. Só que, por exemplo, diferente da artrite reumatoide, que causa dores nas juntas, das mãos principalmente, o lúpus ele pode causar, por exemplo, um punho é mais inchado, aí fica um pouco inchado, no outro dia, depois de um tempo, é outro punho, depois de um tempo, é um tornozelo, depois de um tempo, é o joelho, então é uma dor que ela vai migrando um pouco mais, certo? É uma junta que ela dói um dia, depois no outro dia está em outra junta, certo? Então ela pode se manifestar como dores, é nas juntas também, inchaço, nas juntas, ela pode ter também manchas no corpo ali, o lúpus principalmente a principal mancha que ele pode causar nessa região da face, aqui abaixo dos olhos, aqui perto do nariz, aqui na bochecha, aqui uma mancha é mais avermelhada nessa região aqui, que piora muito com o sol, certo? Quem tem lúpus, geralmente essas manchas ali, tem uma característica que piora bastante com o sol. O lúpus, o sol piora o lúpus ali. Então, então essas manchas aqui, uma queda de cabelo, assim, tem uma região do cabelo aqui, ali que cai tanto cabelo em uma região especificamente ali, que uhum. fica branco ali, que o cabelo cai
uma parte
naquela
da
região.
Cabeça
isso, ali. Uma parte da cabeça ali. Então pode se manifestar com dores articulares, manchas na pele, queda de cabelo e alterações mais graves também que ele pode acontecer. Por exemplo, uma dor quando a pessoa puxa o ar, que sente uma dor também, que é uma dor pleurítica que fala, que é uma membrana que envolve o pulmão, pode ser uma manifestação do lúpus também, certo? E a forma grave, dentro das formas mais graves dele, que é principalmente quando ele afeta os rins também, certo? Que o lúpus, o lúpus é uma doença que tem bastante manifestações graves ali. Dentre ele afeta bastante os rins. Dentro da maior causa de mortalidade do lúpus é quando ele afeta os rins, certo? Ele pode afetar também pulmões, cérebro, olhos, o cérebro também, o sistema nervoso central, os vasos. Então é uma doença que afeta muitas partes do corpo também, certo?
E que pode levar à morte?
Pode levar à morte, sim, certo? Uhum. Por exemplo, quando às vezes ele afeta o rim de uma forma tão grave que mesmo fazendo remédios, às vezes tem pacientes que tem que fazer transplante, mesmo com fazer um transplante, ele acaba levando a óbito. Então, tem uma situação de pulmões, é muito grave também, que ele pode causar, no cérebro também. Então, doença que se não tratada, pode levar a óbito, sim. Hoje em dia, tem muitos remédios que a gente consegue usar também para pegar e controlar. Tem muitas medicações, mas na forma grave ali, que ele pode causar, que infelizmente pode levar a óbito, sim.
Quer dizer, então, nos primeiros sintomas tem que atacar o problema.
Isso, temos que ir no problema também.
Para evitar agravar, né?
Isso.
Evitar um agravamento.
Exatamente, e é uma doença que, da mesma forma que a artrite, é uma doença que não tem cura também.
Também não, certo? Tem cura.
Que não tem cura, mas a gente consegue também ir no controlar ela. Então, às vezes ali a gente entra com remédios ali para ajudar a controlar e de acordo com a manifestação de onde que ela está atuando, de onde que ela está agindo ali, a gente tem que passar alguns remédios específicos para tentar controlar ela, para que ela não cause lesões irreversíveis naquele órgão que ela está atacando.
Agora, doutor Hudson, como é que se pega o lúpus?
O lúpus, ele também é genético.
Também é genético.
Todas essas doenças, elas são genéticas, assim, é uma alteração que vem da pessoa, que uma fase da vida acaba desenvolvendo e começa esses sintomas ali. Uma característica do lúpus que ele tem que ter alguns exames específicos para ele, certo? A artrite reumatoide tem exames específicos para ela também, só que tem a forma que não mostra é no exame de sangue, que a gente fala que a soro é negativo. Então, mesmo ali não tendo o exame positivo, às vezes a pessoa tem mesmo a artrite reumatoide. O lúpus não. O lúpus tem que ter algum exame específico que comprove isso, certo? Mesmo ele tendo sintomas ali, a gente precisa ter, alguma vez tem que ter algum exame específico que consiga comprovar.
O lúpus é um câncer? É um tipo de câncer?
Não. Não. É diferente.
É diferente.
Isso, é essa linha de doença autoimune. Também que são células do corpo que acaba atacando ali alguma região do corpo.
Uhum. Com relação ao lúpus, esses são os principais enfoques.
Isso.
Uhum. Vamos falar agora, doutor Hudson, sobre fibromialgia. Para o ouvinte entender melhor, fibromialgia é a síndrome da fibromialgia, ou seja, é uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura. Junto com a dor, a fibromialgia cursa com sintomas de fadiga, ou seja, cansaço, sono não reparador, a pessoa acorda cansada, e outros sintomas como alterações de memória e atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais. Uma característica da pessoa com fibromialgia é a grande sensibilidade ao toque e à compressão da musculatura pelo examinador ou por outras pessoas. E daí, doutor Hudson?
Então, a fibromialgia...
E é um problema bastante comum.
Bastante comum. Hoje, assim, de um tempo para cá, a fibromialgia, na verdade, não é que ela não fosse comum. É que ela não era diagnosticada. Hoje em dia, a gente consegue fazer um diagnóstico bem melhor para ela, certo? E uma característica interessante, a fibromialgia já não existe nenhum exame que comprove ela, certo? Então, por exemplo, o lúpus, ele vai ter um exame que a gente faz que comprove que é ele. A fibromialgia não, a gente vai pelos sintomas do que o paciente tem. E é importante que a gente descarte outras doenças que podem causar sintomas parecidos. Por exemplo, o lúpus, às vezes, que ele pode se manifestar com dores na musculatura também. Então, ele vai causar sintomas ali que, às vezes, na verdade, essa dor que ela está sentindo é no músculo, esse cansaço, isso às vezes pode ser a primeira manifestação do lúpus, certo? Então, principalmente pacientes mais jovens ali. Então, é sempre bom procurar um especialista por causa disso. Às vezes, como a fibromialgia causa sintomas muito amplos ali, a gente precisa pegar e descartar que não seja alguma outra doença que esteja causando aquele sintoma ali que a pessoa acaba levando uma fibromialgia que acaba deixando passar alguma outra doença um pouco mais grave, por assim dizer, certo? Então, a fibromialgia é isso, é uma doença que, sim, ela é muito, ela é limitante também, ela causa dores bastante intensas também, certo? Que é dores no corpo inteiro, certo? Então, e não necessariamente no corpo inteiro ao mesmo tempo, tá? Ela pode, muitas vezes, ali, doer ombros, braços, coxas ali, então não necessariamente tem que ser ao mesmo tempo. Pode ser que um dia ela esteja doendo uma coxa, no outro dia o ombro. Então são dores ali bastante intensas, certo? E a pessoa junto dessas duas, ela apresenta outras queixas também. Então a pessoa, ela não consegue dormir bem, ela acorda cansada.
É uma sensação de cansaço.
Isso, uma sensação de cansaço ali, indisposta, falta de memória. Então as pessoas ali, tanto falta de não conseguir dormir bem, e a própria lúpus também, a fibromialgia causa essa diminuição de memória, de atenção. Então a pessoa, ela fica desatenta também. Dor de cabeça, ela pode causar dor de cabeça junto também. Então ali são dores no corpo inteiro. E a pessoa, ela pode ter ali, por exemplo, ela pode ter também sintomas intestinais, ou diarreia, ou constipação. Então é uma alteração do hábito intestinal. Então a pessoa tinha um intestino funcional normal, de repente ela começa com diarreia, começa com dor, começa com cólica, ali que pode ter essas alterações também, certo? E a fibromialgia é uma doença que ela também ela pode manifestar com crises também ali, tem períodos
de... tem crises
também. Tem crises também, então tem períodos de crise que a pessoa ela apresenta com muitas dores ali, e a alteração de humor. Então, às vezes ali a pessoa calma, a pessoa tranquila, ela fica mais
explosiva,
irritadiça, é mais nervosa. Então ali, então a fibromialgia é uma doença que altera todo o corpo ali também. Então, somente pelas dores, cansaço, fadiga, irritabilidade, falta de memória, falta de atenção, é dor de cabeça, certo? O importante é ressaltar que, por exemplo, tanto a artrite reumatoide, o lúpus, são doenças que eles causam alterações em órgãos, certo? Então, por exemplo, ela vai causar uma junta torta, ela vai causar uma alteração no rim, uma alteração no pulmão. Já a fibromialgia não vai causar essa alteração, certo? Não vai lesar um órgão-alvo. Mas não por isso ela não vai limitar a qualidade de vida da pessoa, porque as dores que ela sente ali é bastante intensa, certo? E o que eu mais escuto é dos pacientes que têm a fibromialgia é que ninguém acredita que eu tenho essas dores. Porque, por exemplo, o lúpus você vê uma junta inchada, na artrite reumatoide você vê uma junta ali toda inchada, torta. Na fibromialgia você não consegue enxergar ali a característica física ali, que é a manifestação da dor, mas a dor que a pessoa sente é muito intensa ali. Então às vezes nós temos que passar remédios em doses altas ali, remédios bastante fortes assim, para conseguir controlar essas dores, que são dores intensas. Não tem a manifestação física ali de você ver inchado, de você ver edemaciado, mas a dor realmente é uma dor intensa e incapacitante, certo? O paciente tantas vezes ali, ele não consegue realmente fazer as atividades do dia a dia de tanta dor que sente, certo? E eles se sentem muito, muito frustrados, porque as pessoas têm uma certa dificuldade de acreditar neles, ali, de acreditar que eles sentem tanta dor. E a fibromialgia realmente causa uma dor insuportável. Da mesma forma que as outras doenças ali causam dores bem intensas, a fibromialgia também ela vai causar, certo? E vai limitar bastante a qualidade de vida da pessoa. Está muito associado a pessoas que têm depressão, ansiedade. A fibromialgia, até hoje, não se tem certeza de qual é a causa dela. O que alguns estudos sugerem é que acontece, nós temos receptores no cérebro ali, que principalmente a serotonina, certo? Que eles atuam no controle da dor, certo? Quem tem a fibromialgia tem uma resposta diferente desses receptores. Então, ela interpreta a dor de uma forma diferente. Então, por isso que quando a gente encosta, porque pra gente seria uma, não causaria tanta dor, o cérebro dela interpreta como uma dor extremamente intensa. Então, para aquela pessoa, realmente, o cérebro dela está interpretando como uma dor muito forte. Então, ela está sentindo aquela dor, certo? Por mais que um toque ali de leve não fosse para causar tanta dor, ela interpreta e sente aquela dor. Então, a dor para a pessoa realmente uma dor insuportável ali, muitas vezes, que limita ela. Mas que é isso, o cérebro dela está interpretando de uma forma muito mais acentuada essa dor, Certo. Ainda não se tem uma comprovação certa disso, mas o que os estudos mais recentes mostram que seja essa alteração que a fibromialgia provoca.
Dr. Hudson, de cada 10 pacientes com fibromialgia, de 7 a 9 são mulheres. Por quê? Questão de hormônios? O que, que poderia ser?
Também não se sabe ao certo. Acredita que seja questão realmente de hormônios. E também, como a fibromialgia está mais relacionada à depressão, geralmente as mulheres têm um quadro de depressão um pouco maior. Então, acredito que esteja mais ligado a esse quadro da depressão, desses outros sintomas ali. Mas não se sabe ao certo especificar o porquê. Da mesma forma que o lúpus também atinge mais mulheres também, acredita que seja questões hormonais. Mas aí não se tem assim, 100% de certeza que seja isso, mas acredita-se que sim.
A idade de aparecimento da fibromialgia é geralmente entre os 30 e 60 anos. Porém, existem casos em pessoas mais velhas e também em crianças e adolescentes.
Exatamente, certo. A fibromialgia, ela tem essa manifestação. Geralmente, os pacientes mais velhos, ali pode estar relacionado principalmente a altas dores também que sente, de artrose, artrites ali, osteoporose, que acabam somando dores ali. E nas crianças também, adolescentes ali, de um tempo para cá, começou-se a perceber também isso. Mas nesses casos também muito, muito, muito relacionados também a questões também de depressão, ansiedade, certo? A fibromialgia é uma doença que anda muito junto com essas outras doenças ali. Então, a pessoa que geralmente tem uma depressão, uma ansiedade, acaba tendo associado algumas vezes a fibromialgia, essas dores ali mais crônicas, essas dores bem fortes em músculos, as outras alterações também. Mas de um tempo para cá tá se observando, principalmente em crianças, adolescentes, mas está sendo em adolescentes ali, essa nova manifestação também.
O diagnóstico da fibromialgia é clínico, doutor Hudson?
É clínico, isso não existe nenhum exame.
Não existe exame
específico que comprove ela. A gente, o que faz no dia a dia é justamente isso, é descartar outras doenças ali que podem pegar e provocar. Não necessariamente o paciente não pode ter, por exemplo, artrite reumatoide e fibromialgia. Até anos atrás, não, a gente eu não considerava. Por exemplo, o paciente que tem artrite reumatoide, a dor era disso, não era fibromialgia. Hoje já vem se mudando isso. O paciente que tem artrite reumatoide, ele pode também ter uma fibromialgia, certo? Sim. Nada impeça que ele possa ter as duas doenças juntas ali. Mas hoje em dia não existe um exame. Tem alguns exames que podem sugerir, mas de confirmação, de certeza não tem. O que a gente faz é isso, a gente vai pelos sintomas que o paciente tem, tenta descartar outras doenças ali que podem estar provocando esses sintomas, e não tendo essas doenças e pelos sintomas a gente acaba dando o diagnóstico de fibromialgia.
Isso. Quais são os piores sintomas da fibromialgia, Dr. Hudson?
A fibromialgia é a dor. A dor é o principal sintoma ali, é o que mais limita o paciente. A alteração de memória, de sono, isso tudo são alterações que acabam interferindo bastante também. O paciente ele acaba que perde muitas vezes a produtividade no trabalho, não consegue trabalhar bem, não consegue se concentrar. Mas o que mais limita, o que mais interfere, queixam-se realmente da dor. O que mais atrapalha o dia a dia, o que mais atrapalha é a dor e o toque, de não conseguir encostar.
Não dá nem para encostar.
Isso, não dá para encostar, que a dor realmente é bastante intensa.
Os critérios de diagnóstico da fibromialgia são a dor por mais de 3 meses em todo o corpo, e a presença de pontos dolorosos na musculatura. 11 pontos de 18 que estão pré-estabelecidos.
Isso, tem alguns pontos que a gente aperta ali em ombros, coxas, braços, em algumas partes do corpo. A gente faz uma força ali leve. E o paciente, quando a gente encosta nesses pontos ali, a dor que ele vai sentir é realmente muito maior do que a pressão que está sendo feita. Então, tendo 11 pontos desses 18 que a gente aperta associada à dor, a gente consegue dar o diagnóstico.
Isso. Vamos falar agora, Dr. Hudson, sobre espondilite anquilosante. O ouvinte pode perguntar, mas o que vem a ser isso?
É isso.
Um nome bem complicado.
Uhum. É uma doença que o nome é complicado, é uma doença rara, mas aqui é na região, eu me deparei com bastante casos ali. É uma doença que causa principalmente dor nas costas, certo? Dor nas costas em pacientes jovens, certo? Só que é uma dor um pouco diferente. Por exemplo, a dor que a gente fala que é uma dor mecânica, aquela que você faz, eu peguei um peso hoje, fiquei com as costas doendo. Então você fez um esforço e sentiu aquela dor. A espondilite anquilosante é uma dor que você vai sentir principalmente à noite, certo? É uma dor que é muito forte à noite, principalmente na região lombar inferior aqui, né? Na região dos quadris. É uma dor bem forte à noite, ali que você sente, e você acorda com essa dor. Você acorda com essa dor e você acorda rígido. Você acorda ali com uma certa limitação da coluna. Você não consegue movimentar a coluna. Então, é uma doença que causa essa rigidez. A gente fala que é uma rigidez matinal, ou seja, você acorda com a dor, você acorda duro, você acorda travado, não consegue movimentar as costas. Depois de uma hora, duas horas, com atividade física, essa dor, ela costuma aliviar, certo? Então, o importante é isso. Tem aquela dor mecânica de quando a gente faz esforço, o paciente jovem, idoso, ele vai movimentar, ele vai sentir a dor. E tem aquela dor que é pior à noite e de manhã, certo? E o contrário, quando você faz atividade física, essa dor geralmente costuma aliviar. Então, durante o dia que você está fazendo alguma atividade, você está fazendo algum movimento, essa dor, ela vai aliviando. E chega à noite ali e de manhã, essa dor, ela tem a sua intensidade piorada. Você vai se sentir muito pior a dor ali. Muitos pacientes falam que eles têm que muitas vezes dormir encurvados ali, em posição fetal, ali, que é a única forma de poder aliviar a dor. É uma dor extremamente intensa ali, é uma dor que é muito forte, certo? E essa doença, que ela vai fazendo? Ela vai... A nossa coluna vertebral ali, ela tem espaço entre uma vértebra e outra com um certo... que gera o movimento. A gente movimenta como se tivesse ali um certo amortecedor entre as vértebras ali, certo? Essa doença, ela vai unificando todas as vértebras. Por isso o nome anquilosante. Ela vai anquilosando a vértebra. Então, a vértebra fica como se fosse uma... que a gente fala que é uma coluna em bambu. Fica parecendo como se fosse um bambu. Então, o paciente, ele perde o movimento ali, a capacidade de flexibilidade. Então, ele acaba que ele começa a entortar. Ele vai entortar na vértebra. A coluna dele fica como se fosse ela fica como se fosse uma só ali. Então ele vai entortando ali. E ela também, ela pode causar dores nas juntas também, por exemplo, dor e inchaço entre o nozelo, mãos. Ela pode causar uma inflamação no olho ali, que o olho ele fica bastante vermelho, inchado.
É um tipo de inflamação, Dr. Hudson?
Isso, é uma inflamação também, é uma doença inflamatória também, que atinge principalmente a coluna, certo? Ela começa na região da sacroiliaca, que a nossa coluna é mais embaixo aqui, na bacia, e vai ascendendo pela coluna. Então, ela começa na sacroiliaca ali, ela inflama a sacroiliaca, tanto que hoje, uma operação muito importante que teve ali, que ajudou bastante o diagnóstico, foi a ressonância magnética, certo? Porque para a gente dar o diagnóstico antigamente, a gente tinha que ter uma alteração na sacroiliaca que mostrava no raio-x. Só que só ia mostrar essa alteração no raio-x quando a doença já estava em fase um pouco mais avançada. Hoje em dia, pela ressonância, a gente consegue ver essa inflamação que ela tem na sacroiliaca, esse edema que ela causa no osso ali lá, na ressonância. Então, a gente consegue pegar a doença de uma forma muito mais inicial ali. Então, hoje, o diagnóstico dela, a gente consegue fazer um diagnóstico mais inicial graças à ressonância. A ressonância ajudou bastante. Que eu também que ela não vai ter cura, toda essa linha doença que não tem cura, e ela necessariamente é limitante. Uhum. Dificilmente é uma doença que começa em fases jovens ali, acima, geralmente entre 30 anos ali, 30 e 40 anos, é quando começa a manifestação. Ela, a gente dá o diagnóstico de lítio anquilosante em si, tem que se iniciar até os 45 anos, certo? Tem outras doenças nessa linha ali que após os 45 anos se pode acontecer, por exemplo, pacientes que têm psoríase, por exemplo. A psoríase é uma doença de pele, certo? Que fica a pele mais, é mais vermelha, descama, principalmente ali, cotovelos, joelhos ali. E quem tem a psoríase pode ter artrite psoriásica, ou seja, que é a psoríase, por assim dizer, afetando as juntas também. Então, ela pode causar também dores nas juntas, dores na coluna. Então, também essas outras doenças também. A anquilosante, ela começa na coluna, mas pode se manifestar também. Em mãos, tornozelos ali. Mas a característica dela é pacientes jovens. Principalmente jovens ali, que começa, que tem essa dor principalmente à noite e de manhã. Acorda dura, acorda rígido. É de manhã que vai aliviando com o passar do dia, e à noite de manhã tem essa piora, certo? É uma doença que é extremamente limitante, se não for tratada, certo? Acima de 60 anos ali, o paciente já tem bastante limitações ali, realmente, ali na coluna. E hoje a gente consegue bastante remédios também que conseguem controlar a doença. Também não vai ter como, mas a gente consegue controlar a doença ali para que ela não vá causando essas alterações ali na coluna, as alterações que ela pode provocar.
Isso. Dr. Hudson, vamos falar sobre artrose e osteoporose. São duas situações distintas?
Sim, são duas alterações distintas. A osteoporose, certo, é o desgaste do osso, certo? É o osso fraco, certo? Isso acaba que acontece principalmente em pacientes mais velhos, mais idosos, ali, que é natural, certo? O nosso osso ali durante o tempo
vai enfraquecendo.
Ele vai enfraquecendo, certo? Só que a osteoporose é esse desgaste excessivo, certo? Que ali o desgaste nós vamos ter durante o envelhecimento é normal, só que esse desgaste excessivo é a osteoporose, ou seja, o osso é mais fraco, certo? Para a gente afirmar com certeza que o paciente tem osteoporose, o exame que se faz é a densitometria óssea, que ele vai mostrar ali o quanto que o osso ele tá forte, por assim dizer, certo? Então, abaixo de determinado valor, a gente realmente tem a osteoporose. Uhum. A artrose seria esse desgaste, mas nas juntas, certo?
Então, é uma doença degenerativa.
Isso, degenerativa, que é da própria idade, certo? Uhum. Então, o paciente ali, principalmente aquele paciente que trabalhou a vida inteira em trabalho braçal, ali eu vejo muitos pacientes falando que trabalhavam tipo, desde criança em serviço pesado, era interior, pegando peso, bastante peso. Vocês falam que antigamente não se tinha nada, não tinha máquina, não tinha nada, era tudo no braço.
No braço.
Então pensa, toda essa vida de trabalho, de esforço, com peso, ali o osso, ele vai sendo forçado, certo? O osso as articulações vai tendo uma supercarga de peso. Então pensa isso durante anos ali que vai forçando o osso, que vai forçando as juntas, ali, e esse vai tendo um desgaste. E esse desgaste ali chega um ponto que ele começa a se manifestar de uma forma mais intensa ali. Então, tanto a artrose, principalmente a artrose, ela vai causar também dores. É nas mãos, até as juntas elas podem ficar maiores ali, uma junta pode ter algum grau de deformidade também, certo? Mas é uma doença que é isso, é um processo ali de anos, de realmente esforço, de trabalho pesado, e chega um ponto que o nosso corpo, todo esse trabalho ali, o corpo, ele cobra, então toda uhum. essa todo esse peso que foi feito durante...
Ao longo da vida.
Isso, né? ao longo da vida. Que realmente, antigamente, não se tinha outro meio para poder sobreviver que não fosse esse. Então, ali, então, os pacientes acabam que têm essas dores ali, então, mas que esse desgaste que você teve ali durante anos de trabalho intenso.
Isso. A artrose, doutor Hudson, ela, conforme a gente salientou anteriormente, é uma doença degenerativa. Ela prejudica qualquer articulação do corpo?
Qualquer articulação, certo? O mais comum são aquelas que são mais expostas à atividade de peso. Então, mãos ali, ombros, quadril, joelhos, certo? Coluna, certo? Que são aquelas articulações ali que têm uma sobrecarga de peso maior. Por exemplo, o joelho. Ali, principalmente, por exemplo, a artrose é no joelho. Então, ali, muitas vezes de peso ali que a pessoa pega. Ali, então... O joelho é, ele é uma articulação que é muito mais sobrecarregada na hora de carregar o peso, de pegar um peso. Então, acaba que ele... as principais juntas são essas que realmente têm uma sobrecarga de peso maior. São juntas que são muito mais exigidas para o peso, para o esforço. Então, acaba que elas são as mais afetadas.
Isso. E como último tema... Vamos falar sobre as tendinites e bursites. A tendinite é uma inflamação do tendão, caracterizada por inchaço, calor e vermelhidão na área afetada. Já a bursite é a inflamação da bursa, uma bolsa cheia de líquido que tem a função de proteger os tecidos ao redor das articulações do corpo e que se localiza em ombros, cotovelos, quadril e joelhos.
Isso, exatamente. Então, a tendinite e a bursite, realmente, elas são inflamações que está tendo no corpo, ali, principalmente nos tendões e na bursa.
O que provoca?
O que mais provoca é esforço repetitivo.
Esforço repetitivo.
Então, aqueles pacientes ali que fazem atividade, que trabalham com alguma coisa que exige ali uma atividade... ali repetitiva ali, principalmente que tem ali uma sobrecarga de peso ali, que tem que fazer um esforço físico, então acaba que com o tempo você vai forçando ali, acaba que esse tendão inflama, certo? Sim. Então a bursite ali no ombro, um exemplo, pacientes que fazem muito movimento com o ombro ali, por exemplo, ali acaba que no passar do tempo essa vai gerando toda aquela força, aquela inflamação ali e acaba inflamando aquela região. Certo? Então, é diferente, por exemplo, da artrite reumatoide. A artrite reumatoide causa uma doença que provoca a inflamação, certo? Então, a gente tem umas células de defesa que vão lá na junta e provoca a inflamação. A bursite e a tendinite não, é o próprio esforço que é feito ali, geralmente de uma forma mais repetitiva, intensa, que acaba provocando essa inflamação, uhum. Certo? Não é uma coisa que assim, mas o que acontece? Às vezes as pessoas trabalhando direto naquilo lá acaba gerando essa tendinite, inflamação de repetição, certo? Aí acaba gerando, por exemplo, LER ali, que é a doença do esforço repetitivo, que esse tendão e essa bursa, elas começam a inflamar. Acaba que com o tempo ali, a sobrecarga de peso, esforço, acaba gerando lesões de tendão ali, de outras lesões que podem causar também, certo? Mas não é uma doença que é considerada crônica, certo? É uma doença que acontece, ela inflama. Sim. Ali, se trata a inflamação, depois ela pode reincidir, porque novamente acaba gerando o esforço, então ela volta novamente, certo? É diferente do lúpus, outras doenças ali, que tem uma doença que tá provocando essa inflamação. A tendinite é, às vezes, a gente mesmo que provoca pelo próprio esforço.
Isso. Qual o melhor tratamento para tendinite e bursite? Hein?
O que a gente faz na verdade, a gente trata ali, principalmente com anti-inflamatórios, ali, que eles vão atuar na inflamação, certo? Fisioterapia, a fisioterapia ajuda bastante, justamente nas bursites ali, ela acaba ajudando bastante, bursite de ombros ali, ela ajuda bastante ali, quadril ajuda bastante, e repouso, certo? Uhum. O repouso é realmente essencial, porque enquanto estiver inflamada e a pessoa continuar fazendo o esforço, a junta ali, a inflamação ali, ela vai persistir. Então a gente acaba utilizando o anti-inflamatório, que para poder aliviar a inflamação e a dor, a fisioterapia e compressas quentes. No caso dessas doenças ali, a compressa quente que acaba ajudando mais, principalmente é na dor.
Isso. Quem tem bursite e tendinite pode se aposentar, doutor Hudson?
Se for só pela...
Aqui o senhor diz, eu sou médico. Eu sou...
Não, a pessoa, ela tem, por exemplo, ela teve uma bursite agora. Não vai gerar aposentadoria. Mas um paciente, por exemplo, ali, que ele teve um rompimento de tendão por esforço repetitivo, aí já pode se pensar. Mas já teria que ter alguma alteração muito mais crônica, muito mais específica ali, só a tendinite e a bursite por si só, ela não provocaria, uhum, certo? A aposentadoria. Mas lesões crônicas ali já podem ocasionar.
Doutor Hudson, muito interessante o nosso papo de hoje, bastante interessante. Uma análise, uma avaliação, esclarecimentos, né, informações muito importantes para os nossos ouvintes. Nós queremos agradecer imensamente a sua participação em nosso programa pela primeira vez, e que seja a primeira de muitas outras vezes que a gente possa conversar, Dr. Hudson.
Certo. Eu que agradeço pela oportunidade de vir aqui, mostrar, esclarecer a população que tem muitas dúvidas sobre doença, acabam confundindo o que é artrite, o que é artrose, osteoporose, o que é cada uma, e mostrar o trabalho também que eu estou trazendo para
a Lagoa Vermelha.
Para, né? Lagoa Vermelha agora.
Isso. É importante, já está atendendo no Hospital São Paulo e vai atender também em consultório médico ali. Isso. Na Galeria Duque de Caxias.
Isso.
É, já está atendendo?
Começo na próxima sexta-feira da semana que vem, eu já começo o atendimento.
Na semana que vem.
Isso,
estará à disposição. A princípio nas sextas-feiras.
Isso.
Pela manhã.
Isso, pela manhã, depois a gente vai...
Dependendo da demanda.
Isso, vamos abrir novos turnos.
Isso mesmo. Seja bem-vindo à Lagoa Vermelha e que o senhor possa fazer um excelente trabalho aqui em nossa cidade. É, possa servirem muito a nossa comunidade, doutor Hudson.
Ok, muito obrigado. Fico grato a todos pelo espaço.
Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Na noite desta segunda-feira, contamos com a participação do doutor Hudson Jerônimo. Está chegando a Lagoa Vermelha. Né, já está trabalhando no hospital, a partir da semana que vem passa a atender também em consultório, ali na Galeria Duque de Caxias. É médico formado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, pós-graduado em reumatologia, pós-graduando em medicina intensiva. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite.